Então, entre essas organizações, é o Ministério Público Federal, que é uma instituição do Estado brasileiro, que tem como uma das suas atribuições a persecução criminal e também tomar as medidas para a defesa das vítimas. Outra instituição aqui presente é a Comissão de Direitos Humanos e Minorias, da Câmara dos Deputados, que também tem promovido várias reuniões e audiências públicas a respeito do tema. Outra instituição é a do Poder Executivo Brasileiro, que é a Secretaria Especial de Direitos Humanos. Também juntou-se a nós e tem participado ativamente de todas as providências, medidas que temos tomado nesse campo, a SaferNet, que é uma organização não governamental. Então, o workshop foi pensado no sentido de apresentar a fala de um representante de uma organização, de duas organizações internacionais, o John Kerr, da Children's Charities Coalition on Internet Safety, e o Denton Howard, da International Association of Internet Hotlines, no plano internacional, e aqui no plano brasileiro, então, um representante de cada uma dessas instituições a que eu me referi anteriormente. Eu que estou presidindo esse workshop, sou Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão, um órgão dentro do Ministério Público Federal do Brasil, que tem centralizado, coordenado os esforços no enfrentamento à pornografia infantil. Eu vou passar a palavra, em primeiro lugar, ao Sr. Denton Howard, da International Association of Internet Hotlines.
Good morning. I'll sit down if nobody minds. You won't have to look at me too bad or too much. First of all, my name is Denton Howard. I am the Training and Services Coordinator for INHOPE, which is the International Association of Internet Hotlines. Our program, our organization, is funded through the European Commission Safer Internet Action Plan. And I'm here today funded by the Council of Europe as an expert speaker. just in relation to the meeting today, I would like to go through a couple of things, specifically about the title of this morning's meeting or workshop, and it's the measures against child pornography on the internet. To understand many of the measures that can be taken, you need to know a little bit about the background. So, first, I'm just going to give you a little background to INHOPE and what our members do, and then the steps that we can take. Just briefly, INHOPE was founded in 1999, to today with a few core members, and today we have 30 members across the globe. Hotlines, the way they operate, offer the public to have points of contact where they make a report illegal content that they find on the internet. They can report it to people who know what to do with it, and they in turn know who to tell about it. It gives them an anonymous point, or at least a separated point from, other than reporting it to police directly. Our purpose, basically, as an organization, is to facilitate the exchange of reports of illegal content from one member to another, because illegal or internet content does not recognize borders. But we all operate in different legislative environments. Our members, they track reports, they validate them, and then they forward them to the correct law enforcement authority and the equivalent member, if an INHOPE member in another country. To date, our success has been in the number of reports that we've generated and the actions that have been taken with those. Now, one of the key factors of our success has been our partnership approach with our key stakeholders. both as an organization within HOPE and our members on the ground in each different country. And those stakeholders are law enforcement authorities, government authorities, child welfare organizations, and industry. It's through these relationships that we can build up a strong rapport so that the police, for example, when our members contact them locally, understand that they're there to help and assist in attacking or dealing with this problem, not working against them. Now, the problem, child pornography. It's a term that's used a lot. Internally within InHOPE, we prefer to use the term child abuse material or child abuse images. Please bear in mind, every image involves the abuse and or the rape of a child. Now, that's very strong language. Bear that in mind and put that picture in your mind. Every time that image is viewed by thousands, hundreds, people across the globe, that child is abused again. To a lesser degree, maybe, that's up to your opinion. But it's nonetheless, that person is being re-abused every time that image is reviewed. It's not a victimless crime when somebody views child pornography or child abuse images. Okay, how or what steps can we do or take to deal with it? Now, there's many different aspects to this. I see around the room there's many police officers, there's many hotline people, there's people from various different organizations. I'm going to approach this from a hotline and hotline coordination perspective. Okay, can we stop it? No, we can't. But what we can do is we can tackle it to try and reduce it to the point where we reduce the threat. There's mainly two different kinds of child abuse images or child pornography. That is commercial and non-commercial. And I'm sort of going to give you a quick rundown in terms of the two different approaches. In relation to commercial, that is run, created, and managed and sold by organized crime. They're purely in it for the money. They're not interested in the subject matter. It's just very profitable. Now, how can you tackle that? Well, it's a little bit like the approaches that they take for dealing with other organized crime activities like the mafia in America. You follow the money. In other words, you make it that any money that they make, they can't keep. Now, this has been tackled through many government organizations and law enforcement organizations. And one in particular, which I'll mention, is the Financial Alliance, which is a collection of financial companies, credit card companies, dealing in tracking down where the money goes and then approaching it from the back. Again, the objective here is make life so difficult for them that they'll go, well, we can get a better return on our money getting involved in something else. We'll just move out of this industry. In relation to non-commercial, okay, in effect, content which is run by pedophiles, these people are much more difficult, okay? As these groups, one, they tend to be a little bit more discreet, but they're much more persistent. And basically, the partnership approach is the same way we can tackle this. Basically, it's only by working cohesively with all the stakeholders involved. And that means getting the reports handled effectively so that when somebody does find something, that they know who to tell. So from a hotline perspective, that we create and increase our own awareness, or people's awareness of our hotlines and other hotlines, or the police. Reports must be investigated promptly, or ideally instantly, because the longer it's left, the wider this content can spread, or children could directly be in danger. Actions based on those investigations need to happen very promptly, and also prosecutions need to happen in a very quick order. And I'm not going to tell the police or government organizations to do their job or how to do it, so my point is it's only about everybody working with that level of urgency. Other than the things that I've mentioned, the other element is the legislative black hole that exists. Legislations across the globe, there are different rules, different interpretations of what is illegal and what is not illegal, interpretations of what is a child, what is an adult. And so what's illegal in one country is not illegal in another. So there needs to be a harmonization of the legislation relating to child pornography, so that when, if a report originates in one country, that when it's found to be in another, that the prosecution can happen as quickly as possible and potentially a victim rescued as soon as possible. A number of organizations, including the Council of Europe, have tried to harmonize that through the latest conventions, and they need to be applauded for that. But finally, I'm going to finish up, and I'm probably boring you all at this point. I would try a bit of self-promotion. I would try and direct people towards our website, inhope.org. And I'm going to finish this morning with, I'm going to try and show you a video clip, which is a little piece of advertising that we did a little while ago to indicate, I've just been told it will work. So, but on that, I'll finish up and I'll just hand back to the chair. Thank you very much.
Obrigada. Então, agora eu dou a palavra ao Sr. John Kerr.
I'm on.
Okay.
Por favor, se alguém está tendo dificuldade com o fone, é que tem um fone específico para a tradução nessa sala. Não é da cabine aqui à direita, é uma cabine que fica em frente. Então, quem está tendo dificuldade deve trocar o fone.
I took off my headset just before you said that, but I'm guessing it was turn your telephones off. We were being at, yeah, okay, good. okay, I've been asked specifically to talk a little bit about the history, the story of how we came to deal with child abuse images within the United Kingdom. And one of the reasons why I was asked to do this was because very often when you turn up at international conferences and talk about how we deal with the issue of child protection on the internet, the impression sometimes gets around that the United Kingdom's self-regulatory framework is an example of a uniquely harmonious relationship between industry, government, police, and child protection organizations, and that it was ever thus. That's absolutely not the case. I would like to make clear, however, that I do think that the self-regulatory framework that we have within the United Kingdom now is an excellent model, an excellent method for dealing with a number of these complex issues, not just child abuse images on the internet. But it was one that evolved out of very specific conditions which existed within the UK. And I wouldn't want to suggest for a minute that this is the only way of dealing with these issues. Absolutely not. Each country has its own cultural and political traditions and history. And what we have in the UK is very much a product of those circumstances. So, to deal specifically with the question of child sex abuse images and how we now deal with them within the UK. I'm going to do the history rather than the contemporary stuff, because Peter Robbins is here in the room and he's the chief executive of the main body that deals with them now. But some of this stuff was before Peter's time anyway, the stuff that I'm going to talk about. Really, the explosion in take-up of the internet started to get underway around about 1994, 1995 within the UK, as it did in the United States and many of Western European countries and other parts of the developed world. And more or less immediately, more or less straight away, as the usage of the internet began to grow, we began to see the first arrests being made for offences related to child pornography. couple of statistics. In 1988, in other words, well before the internet really started to take off in the United Kingdom, there were only 33 prosecutions for offences to do with child sex abuse images. In 1995, which was more or less at the beginning of the explosion in the internet take-up in the United Kingdom, that number had risen to 142. By 2001, the figure had risen to 549. And indeed, between 1988 and 2001, altogether, there were 3,002 prosecutions initiated in the United Kingdom for offences related to child sex abuse images. And then, in a single day, in 2002, the police were handed a list with the names of 7,200 different individuals who appeared to have bought child sex abuse images over the internet using their credit cards. So that growth, that change in the way in which child sex abuse images were being circulated within the United Kingdom, or at least the arrests that were being made, maps very directly to the growth in the internet. Now, that's not to say, absolutely, that is not to say that the internet was the cause. Each individual who downloaded those images or bought those images was an agent in their own right. It was those individuals who made the decision to do what they did. But of course, we have to recognize that the internet facilitated that growth. So, you get the picture. We're in the mid-90s. Awareness of the way in which child pornography is starting to become an issue is starting to creep into public consciousness. The media is starting to pick it up. A middle-ranking police officer in the Metropolitan Police, called Inspector French, decided that something had to be done about it. So he wrote a letter to the... There was only about five or six companies then that were internet service providers in the UK, saying... I'm paraphrasing, but he said, I'm not quite sure how I can arrest you, but I will, unless you do something to stop these images being circulated. And he went to see the relevant government minister at the time. And by the way, 1996, this is the Conservative government, not the current Labour government. So this all happened before Tony Blair and Gordon Brown. And the government minister, a guy called Ian Taylor, who I think is here somewhere at the Congress, he said, I agree with the police. I'm not entirely sure if what legal powers we have to deal with this new thing called the internet. But if we haven't got any, we'll get some. So in other words, they sent a very clear message to the internet industry that unless you sort this out, we the police or we the government, we will take the powers or we will get the powers to deal with it. Because this was also new. There was nowhere else in the world that was experiencing it in quite the same way, but that was their message. Now, within the, as I say, relatively small internet industry which existed in the United Kingdom at that time, there was a big argument. Many of the people who were early adopters or had an early involvement with the internet industry saw themselves less as businessmen and more as ideological warriors who saw the technology as a means of making government, the police, and all of these things redundant and irrelevant. There were, however, and amongst the early owners of the internet companies, people who were more level-headed and sensible and said, look, guys, we have to find a way of working with the police, with the government, because in the end, they have got the power. They can come in and make it impossible for us to do business with us. And so they decided... to form what became known as the Internet Watch Foundation, specifically, and I was a director of the Internet Watch Foundation for the first 7 years of its life. And it was set up specifically to deal, and exclusively to deal originally, with child abuse images on the internet. But from the very beginning, let's be clear about this, from the very beginning, there were still some people from the internet industry in Britain who regarded the IWF as something of a defeat, as a concession that they'd had to make. And they saw their role very definitely to keep the powers, the role and function of the IWF down to an absolute minimum. And the the way the internet worked in those days, by the way, just to be clear, this is long before child abuse images started appearing on websites. All of the child sex abuse images that we were talking about in those days were being found in Usenet newsgroups. And the way in which the policy worked was very, very simple. A member of the public or a police officer, whatever, the IWF itself had no power then to go and look for these images. It does now, but it didn't then. A member of the public or a police officer or whatever would report an image that had been found in a Usenet newsgroup to the IWF. An official of the IWF had to look at that image and decide whether or not it was, in fact, an illegal image. And if it was decided that it was an illegal image, it was then a notice and takedown procedure was initiated and the image was removed. But the key point about that procedure was that had to be done every single time for every single posting. So we had the situation where we had Usenet newsgroups with names like, I'm paraphrasing again, pictures of children having sex with adults, they're being served up on the internet, and these images were coming up constantly, day after day, hour after hour, because they could be taken down in 1 minute and they'd be back again 5 minutes later, sort of thing. So the child protection people said to the internet industry through the IWF, look, isn't it obvious that what we need to do is simply close down those newsgroups, particularly those newsgroups that have got names like pictures of children having sex with adults. It's obvious what those newsgroups are about, and they should be closed down. The internet industry at that point were absolutely against that idea. They said simply to describe or use language of that kind in and of itself is not illegal. The only thing that is illegal are the images themselves, and it would be wrong, therefore, to act against texts when it was only the images that were actually illegal. Well, it took about 12 months, but in the end, I have to say, the industry saw sense. But the industry saw sense in part because the government made it clear that if they didn't go the way that they ultimately did, the government would probably step in and compel them to. But I think it would be wrong. I wanted to just make that point to you because I think that was a critical moment in the history of how we deal or how we dealt with child pornographic images. Now in the United Kingdom, no ISP serves up any of the Usenet newsgroups that contain child pornographic images on a regular basis or which have names which suggest that you might find child sex abuse images in that group. And that was a very important sort of ideological, political victory, a symbolic victory, because what it was an acknowledgement on the part of the industry that, yes, they could intervene to block these images and that they were going to intervene to block those images. If we had not won that position on Usenet newsgroups, we would never have been able to get to the position we now have with the BT Clean Feed system, which I'll let Peter talk about later, where we are also blocking websites. And by the way, for any of you who are here from countries where child pornography Usenet newsgroups are still available, it's very, very simple from a technical point of view to block access to them. It's literally a question of a system administrator ticking a box to say, don't serve this one up to our members. So if you want an easy way in, because it's not technologically difficult, there's no expense really involved in doing this, you can ask your ISPs simply to block access to Usenet newsgroups that serve child pornographic images. And there are the British Internet Watch Foundation and others, I'm sure, will be very happy to tell you more concretely how to do that. About the same time as all this was going on with Usenet newsgroups and child pornographic images, we started to see 1998, 1999, the first cases where children were being tricked by paedophiles in chat rooms into meeting them in real life, where they were then raped. And of course, the media went absolutely ballistic on all of these cases, quite rightly too. They were horrific cases. The first one that got a major amount of publicity was the case of Patrick Green, a 33-year-old man who tricked a 12-year-old girl into meeting him where, and he raped her and was caught and then sent to jail for 10 years. So you had a situation where, you know, the newspapers, it seemed at one point as if one day it would be a story about child pornographic images in the internet, and the next day it would be a story about paedophiles tricking children in the internet, and it all looked pretty grim. And the key point was there was no point of contact between government, child protection agencies, and the industry to sit down and discuss these issues. The only time there was any kind of dialogue between us as child protection people and the internet industry was generally in a TV studio or a radio studio or in the columns of a newspaper. And that is very definitely not a good place to make policy, because obviously once you're out there in the media, once you're out there in the public eye, everybody gets pushed into more or less defensive postures and positions. And it was really springing out of those two different strands of activity, the paedophile cases in chat rooms, the child pornography cases that were coming through in ever greater numbers, that we lobbied the British government to create the Internet Task Force on Child Protection. And that has become, that the task force has become the main vehicle now within the United Kingdom for us all to sort of gather round and discuss not just child sex abuse images, but the whole spectrum of child protection issues that arise on the internet. Now, just to return specifically to the main topic of the discussion, child sex abuse images, the main technical development that we think is of tremendous importance is the clean feed system, which allows you to block access to particular known illegal websites containing child sex abuse images. Peter will say more about that in a second, I'm sure. But the point I want to get across to you is that the net result of all of these different activities that we've taken in the UK has got very clear statistical evidence to support it. In 1997, 19% of all of the illegal child sex abuse images that were being found by people in the United Kingdom had been published on the internet from within the United Kingdom. Last year, for the last time that we got the figures together, it was down to 0.2%. So that's quite a dramatic change. And it's a result of the work of the Internet Watch Foundation and the industry in the way that they now collaborate. We all know that there are two main sources of these illegal images still. The United States is number one, and Russia is now number two. I've got a couple of statistics here. In 1997, so again at the beginning of the process that I was just describing, 43% of all of the images, illegal child pornographic images, found in the United Kingdom had originated in the USA or had last come from servers based in the USA. And at that time, 75% of all of the world's internet users were in the USA. So it wasn't particularly surprising, that's the point I'm making, it wasn't particularly surprising that so much of the illegal child abuse images were coming out of America, because almost all of the internet users in the world were in America too. 75% of all of the internet users in the world were in the US in 1997. But in 2001, 4 years later, the proportion of illegal images being found in Britain coming from the USA had risen to 52%, at a time when the proportion of internet users from America had dropped to 30%. So you would have expected it to have gone the other way, but in fact, it wasn't. The proportion of images coming out of the US was going up at a time when the total proportion of internet users in the world, in the US, was going down. So there is and remains a major issue of how we get the US to move on this issue. And by the way, there are some very helpful signs, and I'm sure Peter will refer to them later. We heard earlier about the Financial Coalition. I think that is a very important initiative. particularly the American banks and financial institutions are getting together to try and trace the money. I think that is a really important thing. But I think it's also as important to try and focus on the people who are buying the images in the first place. It's absolutely essential. I don't want to take anything away from the financial coalition. It is essential to try and track the money down, but it's also essential to stop people getting the images in the first place. And you can do that in one of two ways. First of all, you can block their access to the images by blocking Usenet news groups and by blocking access to websites. But secondly, when you find them, and if they have been using a credit card, then I think it's very important that the banks and financial institutions that have issued that credit card take some responsibility for dealing with the individual who used his credit card to buy an illegal image. If you do not pay your credit card bill in Britain, you'll find your credit card withdrawn pretty quickly. But we were in the astonishing situation in the UK a few years ago where people who'd been arrested for buying child sex abuse images with their credit card were being rearrested 12 months, 18 months later for buying more images with the same credit card that they'd used to buy the images 12 months, 18 months before. And for that reason, we campaigned for a change in the law, because it turned out that under the data protection regulations in the UK at that time, the court did not have a legal power to inform the bank or the credit card company that they had convicted somebody for using one of their credit cards for an illegal transaction. There was a data protection issue about passing on that data one to the other. As I say, most people were astonished to discover that, because, as I say, you know, if you'd miss a payment on your credit card, it'll be taken away from you in no time. Buy child pornography on the internet, nothing happens. Well, we did get a change in the law, and it came into effect last year. So now, if you buy child sex, or in fact, if you buy any illegal products using your credit card in the United Kingdom, and you are convicted, the court, at the point at which the possibility that you could have launched an appeal against conviction, at the point when that period has expired, the bank or company that issued the credit card will be informed of that fact, and the bank or credit card company at that point has a discretion to decide what action to take. Now, we did not say, I want to be very clear about this as I conclude, we did not say that anybody who uses a credit card to buy these illegal images should automatically lose their credit card. We said it was a matter for the banks and the financial institutions to take a view about whether or not the person's credit card will be withdrawn. And by the way, I think, by and large, what they will do is pull the credit card straight away. But it was put to us by some of our colleagues in the child protection community that if, for example, this was a father in a family who earned his living as a travelling salesman and he had to use his credit card to go and pay for his train tickets and airplane tickets and hotel bills, and the credit card was withdrawn, they had to sell the family house because they couldn't pay the mortgage, the children had to go into care, blah, blah, blah. There's all these other... So we took a view and left it to the banks and the financial institutions to take a decision about what to do in the circumstances of each individual. A worry now, and this is my penultimate point, a worry that we have now is we're beginning to see the emergence of prepaid credit cards. We have had cases in the United Kingdom where people, for example, me, have gone into a shop and paid cash for a MasterCard over the counter. No questions asked about my name, no questions asked about my address or anything. But I've got a MasterCard, a proper MasterCard, fully branded MasterCard. You can get them with the Visa logo, the Maestro logo on as well. That means I could use that card to do anything I wanted, and I would be completely untraceable. So, think back to Operation Orr. 7,200 men use their regular credit card to buy child sex abuse images. What are they going to do tomorrow? What are these guys going to do tomorrow? They're going to buy prepaid credit cards because they are completely untraceable. You can buy them for cash. You don't have to produce any ID. Now, we are taking this up with the banks. And I'm speaking at right now, as it were, to MasterCard International about this, because they hadn't entirely grasped the point about the way in which these cards could be used, or they appeared not to, or said they hadn't entirely grasped the point about the way these cards could be misused. But it seems to us a particular area of concern. My last point is this. We can crack this question of child sex abuse images on the internet. I'm convinced we can. The way that the UK's numbers have dropped from 19% to 0.2% shows what can be done if you put together the right policies and the right approach. How do we generalise this point globally? I think it is very difficult. And one of the reasons it works so well in Britain is that the child protection organisations and the police work together very, very closely. We supported each other. If the police felt they weren't getting enough resources or political support or media support, we could work with them to move things along. That's very difficult to replicate on a transnational basis. And I think one of the things that we need to think about at some point is trying to put together some kind of global coalition that can work with Interpol, work with InHope, work with all of the different agencies that have an interest in here, because it's only when the public voice, the voice of the voters, the voice of the taxpayers, the voice can work with the media and the politicians that I think we get the kind of attention and focus on the issue that I think is partly behind what we managed to achieve within the United Kingdom. Thank you.
Muito obrigada, Sr. John Kerr, pela sua exposição a respeito da experiência britânica. Eu agora, então, passo a palavra ao Tiago, da SaferNet, Tiago Tavares Nunes de Oliveira.
Muito bom dia a todos e todas. Eu queria passar um pouco da realidade aqui no Brasil, situá-los um pouco em relação a números, estatísticas e o tamanho do nosso problema aqui no Brasil. E, para antes de entrar diretamente nos números, eu queria situá-los em relação à nossa posição na América Latina. O Brasil ele tem hoje mais de 39 milhões de usuários de internet. Mais de 50% de todos os usuários de internet da América Latina estão no Brasil. O Brasil é também o nono, está em nono lugar no número de hosts na internet. E, de acordo com as últimas pesquisas realizadas no Brasil, existem 1 milhão 350 mil crianças de 6 a 11 anos que acessam regularmente a internet através de suas residências. Essas crianças elas passam, em média, 15 horas e 26 minutos por mês conectadas à internet, e em 64% delas usam instant messages, programas de comunicadores instantâneos, 61% acessam buscadores, 53% frequentam portais e redes sociais, particularmente o serviço Orkut.com, o site mais popular do Brasil, tem 25 milhões de usuários só aqui no Brasil, e 37% dessas crianças utilizam media players e baixam streamings de áudio e vídeo. A SaferNet no Brasil ela tem centralizado as denúncias relacionadas à pornografia infantil e aos crimes de ódio. Nós, a maioria das denúncias que recebemos vem dos próprios usuários de internet, mas também recebemos denúncias das ONGs de defesa e promoção dos direitos humanos, recebemos denúncias do governo brasileiro e também dos hotlines internacionais, particularmente os da rede InHope. Existe um sistema de integração entre a SaferNet e os órgãos responsáveis pela investigação no Brasil. Atualmente, o Ministério Público Federal compartilha a mesma, tem acesso integral à nossa base de dados com todas as denúncias recebidas de todo o país. De, com isso, nós conseguimos uma integração muito forte, uma integração, inclusive, tecnológica. Evitamos a duplicidade de investigações no âmbito do Ministério Público Federal. Conseguimos filtrar as denúncias duplicadas e, de modo a fazer com que as autoridades se dediquem a investigar aqueles casos que realmente existe a comprovação de crime. Em relação aos números, a situação brasileira ela chama atenção para um fato. 85% de todas as denúncias relacionadas à pornografia infantil realizadas no Brasil são relacionadas a perfis e comunidades supostamente criminosas no serviço Orkut. 40% dessas denúncias são relacionadas à pornografia infantil, 30% relacionadas a crimes de ódio e outros 30% relacionadas à apologia, incitação à violência e a crimes contra a vida. Essa é a evolução no número de denúncias ao longo do tempo. Aqui são as páginas novas criadas especificamente no serviço Orkut nos meses no primeiro semestre de 2006. Esse gráfico é o número de páginas novas criadas no segundo semestre de 2006. E aqui é o número de páginas novas criadas no primeiro semestre de 2007. Quando comparamos o número de novas páginas de pornografia infantil criadas no serviço Orkut nos meses de abril, maio e junho de 2007, percebemos um aumento de mais de 140% em relação ao mesmo período do ano passado. Atualmente, são mais de 2.500 páginas novas criadas por mês. Em relação aos outros 15%, existe uma distribuição, principalmente na Europa e nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, como já citou o John Carr, ele e a Rússia concentram mais de 60% das páginas internacionais, as páginas de pornografia infantil. Esse mapa, ele tem representados 9.937 websites diferentes. Existem 9.937 pontos marcados nesse mapa. E esse mapa, ele representa todas as URLs denunciadas no Brasil pelos usuários brasileiros como contendo suposto conteúdo relacionado à pornografia infantil e aos crimes de ódio. Os pontos em vermelho são os sites relacionados à pornografia infantil. E os pontos em amarelo são aqueles relacionados a crimes de ódio e violência. Aqui no Brasil, de acordo com a nossa legislação, a idade de consentimento é de 18 anos para a configuração da pornografia infanto-juvenil. Na Holanda, essa idade é de 13 anos. Então, muitos sites holandeses que veiculam, publicam imagens de adolescentes em cenas de erotismo, em cenas, às vezes, pornográficas, são ilegais de acordo com a lei brasileira. Mas não são ilegais de acordo com a lei da Holanda. Então, aqui no Brasil, nós temos recebido uma quantidade muito grande de denúncias relacionadas a sites holandeses que estão, na maioria das vezes, publicando conteúdo relacionado a erotismo infantil ou mesmo cenas pornográficas envolvendo adolescentes. É uma situação extremamente complicada, porque a legislação holandesa, em tese, permite que esses sites funcionem a partir da Holanda. E esses sites estão sendo objeto de muitas denúncias aqui no Brasil. E eu queria chamar a atenção também dos senhores para uma realidade que está nos preocupando muito. Há um tempo atrás, havia uma grande concentração de sites denunciados aqui no Brasil e que estavam hospedados na República Tcheca. E esses sites, com o aumento da repressão na República Tcheca, esses sites começaram a migrar para o Panamá. Recentemente, nós fizemos o rastreamento de quase 100 portais comerciais de pornografia infantil hospedados no Panamá. E isso acendeu uma luz amarela para as autoridades brasileiras e para a sociedade civil brasileira, para as organizações de defesa e proteção da infância. A nossa preocupação é que, com o aumento da repressão na Europa e no leste europeu, e também nos Estados Unidos, esses sites comerciais de pornografia infantil migrem para a América Latina. E aqui na América Latina nós temos problemas seríssimos. São problemas legislativos, a nossa legislação existe em lacunas sérias, não existe uma harmonização da legislação, não existe uma rede de proteção à infância que esteja focada nas questões relacionadas à internet. A SaferNet, ela é o único hotline da América Latina, não existe nenhum outro internet hotline dedicado à pornografia infantil na América Latina. E também nós temos ainda dificuldades em relação às investigações. Existe uma dificuldade na obtenção das provas necessárias à comprovação da autoria do crime e, principalmente, à identificação de autoria. Não existem políticas públicas sendo implementadas em países latino-americanos, como existe na Europa há mais de 8 anos, e também não existem fontes de financiamento para projetos sociais com o objetivo de fomentar uma rede latino-americana de hotlines e de projetos sociais com foco na prevenção e educação. Aqui no Brasil, para os senhores terem uma ideia, temos apenas 2 organizações sociais com um trabalho reconhecido nessa área. Além da SaferNet, tem também a Childhood Brasil, que é o braço brasileiro da Childhood Foundation, que tem desenvolvido ações de prevenção e também financiado projetos nessa área. Além dessas 2 organizações, eu desconheço outras que estejam realizando um trabalho de impacto nessa área. Então, essa situação nos preocupa. Inexiste uma rede de proteção à infância, inexiste um comprometimento maior dos provedores e das empresas de internet. Falta proatividade, falta planejamento e faltam políticas públicas. E, no âmbito do Estado, falta um investimento do Estado no aparelhamento das polícias e na capacitação dessas polícias. De modo que, se nós não atentarmos para corrigir essas vulnerabilidades o quanto antes, poderemos, quem sabe, no futuro, sediar muitos dos sites que estão começando a migrar do leste europeu e da Rússia para países latino-americanos. E o caso do Panamá nos dá, é um alerta muito importante para todos nós. Muito obrigado.
Bom, agora ouviremos Sérgio Suyama, que é procurador da República no estado de São Paulo. Procurador da República é membro do Ministério Público Federal, instituição que foi várias vezes aqui já citada e que faz parte desse conjunto de órgãos no Brasil que tem se preocupado com a questão da pornografia infantil pela internet.
Bom dia. Bem, eu coloquei inicialmente algumas questões que eu acho relevantes para que a gente possa debater esse tema, que é o tema do enfrentamento à pornografia infantil, sobretudo em países em desenvolvimento. Eu sei que muitas questões são também questões comuns a países chamados desenvolvidos, e eu gostaria também de compartilhar essas preocupações também com esses países. Então, em primeiro lugar, que critérios nós devemos aplicar para usar para aplicar nossa própria legislação criminal? Há um problema sério no que diz respeito à definição da jurisdição internacional em relação à investigação e punição desses crimes. Como já foi citado aqui, há diferenças significativas de legislação, tanto no âmbito da pornografia infantil quanto no âmbito dos crimes de ódio. No âmbito da pornografia infantil varia a idade em que é possível exibir uma criança em cenas de sexo, varia as definições do que é considerado crime. Em alguns países, a posse não é considerada crime. No Brasil mesmo, a posse ainda não é considerada crime, a posse de material de pornografia infantil. Então, e há uma certa dificuldade também no que diz respeito à cooperação internacional. Então, é necessário a gente definir que critérios nós vamos utilizar para aplicar nossa legislação local. Me parece que a mera localização física dos dados, dos data centers, dos servidores, enfim, onde aquele conteúdo está hospedado, não é um critério suficiente ou adequado para definir uma legislação, a aplicação da legislação nacional. Uma vez que, como tanto o John quanto o Thiago ressaltaram, há países que são verdadeiros paraísos cibernéticos, se é que a gente pode usar essa expressão em comparação aos países aos paraísos fiscais, há países que são verdadeiros paraísos cibernéticos e que hospedam sem nenhum problema, sem o menor problema, conteúdos de pornografia infantil, inclusive postados, inclusive colocados por não nacionais. Bem, a segunda questão é que se os instrumentos de cooperação internacional que nós temos hoje são suficientes e adequados para enfrentar esse problema da pornografia infantil e do abuso de crianças na internet. Os instrumentos ainda são muito incipientes, há apenas a Convenção de Budapeste e o protocolo facultativo, o protocolo adicional da Convenção da Criança, da Organização das Nações Unidas, mas esses instrumentos ainda não são suficientes para enfrentar o problema, até porque são poucos os países do mundo que ratificaram essas duas convenções, e mais particularmente a Convenção de Budapeste. A terceiro problema é se as nossas próprias legislações nacionais são suficientes e adequadas para enfrentar o abuso de crianças praticado através da internet. Há muitas lacunas, e eu digo isso em relação ao Brasil, que há muitas lacunas ainda que devem ser preenchidas no âmbito legislativo. Por exemplo, a questão da posse, por exemplo, a questão da preservação dos dados, por exemplo, as definições mais claras a respeito da responsabilidade dos provedores, sejam os provedores internacionais, sejam os provedores nacionais. Outras questões que eu entendo relevantes são como obrigar esses grandes provedores internacionais de serviços, como Google, Microsoft e Yahoo, a fornecer as informações necessárias para as investigações. A maioria, há um grande número, eu vou citar isso daqui a pouquinho novamente, mas cerca de 80% dos brasileiros utilizam esses serviços internacionais. E esse problema não é apenas um problema do Brasil, porque o Brasil tem as suas próprias filiais desses três grandes provedores internacionais. Mas a maioria dos países do mundo não tem sequer uma filial, sequer uma referência local desses serviços. Então, é muito difícil para essas autoridades desses países que não cediam esses grandes serviços de obter as informações básicas num tempo rápido, num tempo ágil. também é preciso definir melhor as obrigações dos provedores nacionais de acesso. Quais são as obrigações mínimas que são necessárias no que diz respeito a esses provedores? E, por último, que tipo de medidas de caráter não criminal, especialmente na parte de prevenção e educação, são necessárias para enfrentar o abuso de crianças na internet? O Tiago já citou aqui alguns números, eu só queria reforçar aqueles que eu acho mais importantes. No Brasil, nós temos cerca de 32, 35 milhões de usuários de internet e mais de 80% desses usuários utilizam serviços de internet prestados por grandes companhias internacionais. As principais formas de pornografia infantil e de abuso, de crimes contra crianças que a gente tem encontrado no Brasil são essas que estão listadas aí: a oferta e a distribuição de material contendo pornografia infantil, o assédio e o aliciamento e o abuso e o assédio e aliciamento de crianças através da internet, principalmente através de salas de bate-papo, e o cyberbullying. Aqui é um exemplo de cyberbullying. É um perfil falso de uma criança que foi feito provavelmente por outras pessoas da sua escola, e ele foi postado como um perfil falso do serviço Orkut, que, como o Tiago mencionou, é hoje um serviço utilizado por mais de 20 milhões de brasileiros. Nesse caso aqui, o perfil é falso e houve uma série de ofensas aí que foram feitas a essa menina. Em termos de assédio e aliciamento de crianças na internet, o modus operandi mais comum empregado no Brasil, e eu acho que na maioria dos outros países, é o contato inicial em salas de bate-papo, dirigidas, abertas para crianças, e depois há uma migração dessas conversas para serviços particulares de conversa, principalmente o Messenger da Microsoft. E uma outra possibilidade é o contato direto em comunidades de interesse infantil, especialmente, mais uma vez, no Orkut. Em matéria de pornografia infantil, os métodos comuns mais empregados são os sites comerciais. Nós temos alguns sites comerciais no Brasil, mas a gente não pode afirmar que o Brasil é um produtor ou é um grande hospedeiro de pornografia infantil comercial. O Brasil é principalmente um consumidor e um distribuidor de pornografia difusa. A compartilhamento de pornografia infantil, de arquivos de pornografia infantil em peer-to-peer softwares, como Kazaa, Emule, etc. Depois, news groups, a formação de comunidades e redes de pedófilos. Atualmente, nós investigamos duas grandes redes de pedófilos brasileiros que trocam, através de e-mail, conteúdo de pornografia infantil. O uso de redes sociais para oferta e distribuição de pornografia infantil, especialmente, mais uma vez, o Orkut, em razão da sua grandeza que ele tem aqui no Brasil. E a distribuição através de fotologs, de álbuns de fotografia. Aqui, apenas para ilustrar, um exemplo de pornografia comercial, que é encontrada, no caso, está hospedada no Panamá, e aí o problema que o Tiago mencionou, da migração da pornografia criminal infantil do leste europeu para países da América Latina. Aqui, o uso de uma comunidade do Orkut, de um perfil do Orkut, para a difusão de desenho contendo pornografia infantil, e uma discussão importante que tem que ser feita a respeito da criminalização desse tipo de material, né, do desenho, de desenhos contendo pornografia infantil. Aqui, uma tabela mostrando as buscas mais populares no serviço peer-to-peer do Nutella, mostrando que tanto o sexto, quanto o oitavo, quanto o nono lugar de palavras mais buscadas dizem respeito a conteúdos de pornografia infantil. Aqui, a compartilhamento também de imagens num grupo do Google, mantido pelo Google. Aqui é um caso interessante também de distribuição indireta de pornografia infantil. Aqui é uma oferta, também no Orkut, de fotos de uma menina brasileira de 8 anos, vítima de abuso, e a oferta que é indireta. Eu tenho as fotos e aí a pessoa manda um e-mail e a pessoa retorna então com a foto que ela dispõe. Aqui é interessante porque é mais difícil a investigação, na medida em que a foto não está, o crime não está ali imediatamente visível, é necessário um trabalho de investigação posterior para provar que houve a remessa desse material. E também aí a importância de uma colaboração mais efetiva dos provedores internacionais. Esse quadro, a primeira coluna, esse quadro refere-se à América Latina, e ele foi feito a partir das informações de um relatório do NCMEC, dos Estados Unidos. A primeira tabela mostra os países da América Latina que têm uma legislação específica de combate à pornografia infantil. Então, o Brasil, assim como a Argentina, assim como a Colômbia, Costa Rica, Espanha, os países da América Latina e de língua espanhola, né, quero dizer, o México, o Panamá, o Paraguai, etc., têm legislação específica. Depois, há menos países que definem legalmente o que é pornografia infantil. E também fazem uma referência expressa à pornografia infantil praticada através da internet. O Brasil tem uma norma específica, um tipo penal específico, que faz referência ao crime praticado através da rede mundial de computadores. A penúltima coluna diz respeito à criminalização da posse. E aqui os senhores verificam que há poucos países atualmente, na América Latina e de língua espanhola, que criminalizam a posse. O Brasil, por exemplo, como eu já citei, não tem ainda uma criminalização específica da posse. E, por último, e aí os senhores podem perceber qual é o dilema que nós enfrentamos, um dos principais, diz respeito à obrigação dos provedores, à definição das obrigações dos provedores. Quase nenhum país, à exceção da Colômbia, na América Latina e de língua espanhola, possuem uma definição mais clara a respeito da obrigação dos provedores. Essa lacuna acaba dificultando em muito a investigação. E aqui eu acho que vale a pena a gente tomar como uma lição importante as palavras do John Carr no que diz respeito ao grande problema e à grande briga travada no Reino Unido em relação aos provedores. Eu acho que a palestra dele foi muito ilustrativa nesse sentido, de mostrar a importância de um engajamento mais efetivo dos provedores e de uma participação mais eficiente dos provedores em colaboração com a polícia e com os outros órgãos do Estado. Alguns os principais obstáculos que nós temos enfrentado no Brasil. Em primeiro lugar, uma indefinição acerca das competências internas dos órgãos. O nosso sistema é um sistema federal, federativo, e, portanto, nós temos duas polícias, uma polícia estadual, polícias estaduais, e uma polícia federal. E não há ainda uma definição clara acerca das atribuições, e mesmo no âmbito da Polícia Federal e do Ministério Público Federal, não há ainda uma divisão clara de atribuições e de competências. Um outro problema grave é a existência de múltiplas investigações a respeito do mesmo fato, a respeito do mesmo crime. Quando o usuário de internet denuncia a prática de pornografia infantil na rede, essa denúncia é recebida por um grande número de serviços de denúncia mantidos pela polícia ou pelo Ministério Público, etc. E aí, como não há comunicação eficiente entre esses órgãos, o resultado é que muitas investigações sobre o mesmo fato são instauradas. Tanto, por exemplo, na Polícia Civil do Estado de São Paulo, na Polícia Federal do Maranhão, no Ministério Público de Brasília, no Ministério Público de São Paulo, e isso gasta tempo, isso evidentemente é um fator de ineficiência, e acaba prejudicando a própria investigação. Então, a fraqueza, né, e a inefetividade, né, das investigações, baixas taxas de integração entre os escritórios, entre os órgãos e as instituições envolvidas, não há pouca comunicação entre todos esses atores, os métodos de investigação que nós dispomos ainda são ineficientes, ainda são insuficientes, em termos de conhecimento, em termos de avanço de métodos de investigação. Os órgãos e os agentes, em geral, não têm qualificação específica para atuar em relação a esses crimes cibernéticos, e os provedores, tanto nacionais quanto internacionais, ainda estão pouco engajados, com algumas exceções, é importante dizer, mas ainda estão pouco engajados nessa questão específica, que é o enfrentamento à pornografia infantil. Há algumas iniciativas isoladas, mas a postura ainda é muito reativa e muito pouco proativa, como também citou o Tiago Tavares. Bem, o que nós temos feito no Ministério Público Federal? O Ministério Público Federal foi o primeiro órgão brasileiro a criar um grupo de combate a crimes cibernéticos, um grupo específico focado em pornografia infantil e crimes de ódio. Isso em 2003. O grupo funciona em São Paulo atualmente com 8 procuradores e 2 funcionários, 2 servidores alocados exclusivamente para isso e um cientista da computação. Nós fizemos um acordo de cooperação com os provedores brasileiros em 2005, contendo obrigações mínimas a respeito desses provedores, uma vez que nós não temos legislação ainda a respeito. Fizemos uma parceria com a SaferNet, aqui presente, para poder receber essas denúncias que são feitas através do hotline. Elaboramos um manual de investigação prático de crimes cibernéticos. Esse manual foram feitas 3 mil cópias e distribuídos para todo o sistema de justiça federal, inclusive delegados de polícia, juízes e procuradores da República, procuradores federais, em 2006, e nós ajuizamos, em 2006 também, uma ação civil pública, uma class action, contra a filial brasileira da Google, justamente porque havia uma forte recusa da filial brasileira da empresa a colaborar com a justiça. A empresa impunha condições que para nós eram inaceitáveis, principalmente no que diz respeito à aplicação da legislação, que era a legislação americana, e à forma de relacionamento. Havia uma exigência de que o relacionamento fosse feito com a matriz americana e não com a filial brasileira, o que para nós era inaceitável, uma vez que são brasileiros que são investigados. Bem, e a última informação, a última tela, é os resultados que nós alcançamos até agora, os principais notícias positivas. Nós temos atualmente mais de 300 investigações em andamento em São Paulo, na nossa unidade de crimes cibernéticos. Já foram ajuizadas 20 ações penais contra pedófilos. Em 3 casos específicos foi possível identificar a situação de abuso físico praticada contra crianças através de alguma forma de utilização das redes da internet em geral. Então é isso, eu gostaria de agradecer a atenção e acho que a gente pode depois fazer um debate. Obrigado.
Agradecemos a Sérgio Suyama e passamos a palavra agora a Pedro Pontual, da Secretaria Especial de Direitos Humanos.
Muito obrigado, doutora Ela. Bom dia a todos. Eu sou Pedro Pontual, da Secretaria Especial dos Direitos Humanos e Presença da República. Queria começar dando uma ideia do que é a Secretaria Especial dos Direitos Humanos. A evolução dos direitos humanos dentro do âmbito do governo federal, ela vem crescendo de forma paulatina com o decorrer dos anos. Então, o que começou inicialmente com um pequeno departamento dentro do Ministério da Justiça, evoluiu depois para uma secretaria nacional, se tornou uma secretaria de Estado, que tem uma certa independência. E, por fim, em 2003, por determinação do então novo presidente, recém-possado presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, a Secretaria de Direitos Humanos ganhou um status ministerial e passou a integrar a estrutura da Presidência da República. O que isso muda? A Secretaria ganha não ganha orçamento, infelizmente, ela não ganha uma independência de um ministério, mas ela ganha um ponto específico, que é a visão que o governo federal hoje tem para direitos humanos. Ela ganha o poder de articulação com os demais ministérios e das políticas públicas existentes hoje. Então, a nossa natureza, o nosso core business, é a articulação de políticas públicas do governo federal para o tema de direitos humanos. Existe um foco muito específico da Secretaria Especial dos Direitos Humanos naquelas populações ou grupos específicos que, por uma razão ou por outra, histórica, ou na constituição das várias políticas de Estado já tradicionais, como educação, saúde, cultura, para que essas políticas sejam, então, direcionadas e se voltem também a populações que, historicamente, se encontram fora do escopo de atuação dessas políticas. Então, dentro desse contexto, a Secretaria organizou, na sua estrutura hierárquica, uma subsecretaria de promoção dos direitos da criança e do adolescente. Então, na verdade, essa subsecretaria dali articula com todos os ministérios, que eu poderia enumerar alguns aqui, que seria talvez esporte, a cultura, o desenvolvimento social, a educação, a saúde, o turismo, nos casos de turismo sexual, por exemplo. E assim, a lista continua nessa tarefa de garantir que o governo federal tenha uma resposta integrada e completa para cada problema específico das violações de direitos humanos. Nisso, vale a gente pensar que a violação de direitos humanos é um problema complexo. Não a violação em si. Um ato de tortura, um crime de homofobia na rua, ou mesmo o baixar uma foto de pornografia infantil, ou até mesmo a produção da pornografia infantil, não são coisas complexas em si, no ato. Mas elas fazem parte de um contexto que é bastante complexo. E esse contexto é que tem que ser trabalhado de forma articulada e em todas as suas dimensões, para garantir que aquele contexto seja alterado e a violação do direito não volte a se repetir, ou, pelo menos, que suas repetições sejam minimizadas e não aumentem. Eu acho que, nesse sentido, cabe apresentar um pouco que a Secretaria, em 2003, quando da sua elevação de status como órgão na presença da República, recebeu como determinação prioritária o combate a qualquer forma de abuso ou exploração sexual de crianças e adolescentes. Então, ali, por determinação, nas palavras do presidente da República, que dirigiu, coordenou uma reunião com os ministros dos vários ministérios que eu comecei a enumerar agora há pouco, disse que, olha, esse tema é prioridade nossa e nós vamos combatê-lo. No contexto desse combate, existe uma série de medidas ou de temas que devem ser abordados, o turismo sexual, a prostituição infantil, que, na verdade, deveria me referir a isso, mas eu vou ser curto, mesmo quanto de tempo, para que todos consigam entender, me referindo como prostituição infantil. Prostituição não seria o termo mais adequado, é isso que eu quero dizer. E a pornografia infantil certamente se enquadra como um dos principais problemas nesse contexto. No ano 2000, foi feito um trabalho com a sociedade civil e se criou um Plano Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual. Então, foi o primeiro passo, uma primeira tentativa de se planejar e se coordenar todos os esforços de combate a esse tipo de violação de direitos humanos. Em 2003, se ganha essa prioridade, e em 2004, se constitui, no âmbito do governo federal, o Plano Presidente Amigo da Criança, que é, bom, na verdade, ele se estrutura de forma a poder acompanhar a toda a execução de políticas do governo federal. E aí, a partir daí, a gente começa a fazer parcerias com vários estados. Então, a nossa metodologia de atuação é, através de parcerias com a sociedade civil, com os estados e com os municípios, nós fazemos um trabalho em cada município que se determina como prioritário, de acordo com as informações que a gente levanta, as pesquisas que nós fizemos, e em cada município a gente conversa com todos os setores que atuam no sistema de garantias de direitos das crianças e adolescentes. Então, a gente trabalha com os educadores, trabalha com os médicos, trabalha com os assistentes sociais, trabalha com conselhos tutelares e seus conselheiros, trabalha com os conselhos municipais de direitos e seus conselheiros, e os conselhos estaduais de direitos. Então, é sempre essa visão integrada de trabalho com todos os envolvidos, não só do poder público, como também da sociedade civil. Nessa linha, se começou a desenvolver um plano específico de combate à pornografia infantil. Esse plano ele começou a ser elaborado em 2004, e a Secretaria Especial de Direitos Humanos teve, nesse período, algumas descontinuidades. Então, nós passamos por uma mudança de status, passamos por mudanças de ministros, e o próprio programa de coordenação a coordenação do programa de combate à exploração sexual também passou por mudanças. Nesse sentido, ano passado, o ministro Paulo Vanucchi, hoje o secretário especial dos Direitos Humanos, presidiu uma reunião que recomeçou os trabalhos de discussão do plano de enfrentamento à pornografia infantil na internet e as formas correlatas. Nessa linha, eu quero destacar que existe, como já foi colocado de várias formas aqui na mesa, existe uma dificuldade muito grande e de conhecimento específico e de profissionais que possam nos orientar e que possam, enfim, contribuir na confecção desse plano e na sua execução. Essa dificuldade, eu acho que é importante colocar, porque no âmbito dos direitos humanos, a gente tem, eu acho que essa mesa aqui é bem representativa da militância que existe. Então, todos aqui têm um envolvimento com esse trabalho, com o combate às violações, que é uma militância pessoal. E todos fomos nos preparando e fomos nos dedicando a isso e adquirindo conhecimento ao longo do tempo. A Secretaria de Direitos Humanos era um pouco recente e tem tentado recrutar pessoas. Eu mesmo, para dar um exemplo, da ideia de que há uma visão de se trazer pessoas de todas as áreas profissionais, tenho formação em engenharia e trabalho hoje em direitos humanos como funcionário do Estado. Nessa linha, eu acho que vale dizer que temos aqui hoje o nosso consultor principal para o nosso plano, o próprio Thiago Tavares, que foi nosso contratado. Nós tivemos aí como nós temos dificuldades na velocidade dos trâmites burocráticos, nós contratamos o Thiago para que ele pudesse nos orientar na confecção do plano e depois na sua posterior execução. A ideia do plano é exatamente o mesmo tipo de atuação que a Secretaria Especial de Direitos Humanos faz. Então, o plano prevê algumas linhas de atuação, que seja, por exemplo, uma análise da situação. Se fazer, então, um diagnóstico inicial do que é que existe hoje que precisa ser combatido. A partir daí, mobilização e articulação. Agora, esse problema específico requer, na mobilização e articulação, não só uma interação com a sociedade civil, os vários níveis de poder público e os diferentes poderes da nossa República, como também com a sociedade civil, obviamente, parceira primeira em todas as nossas atuações, como também, nesse caso, o poder privado. No que eu quero dizer com o poder privado, eu quero dizer especificamente os provedores, enfim, o setor que teria como contribuir nessa situação. Vale lembrar também que, como já foi demonstrado claramente na mesa, é um problema que ultrapassa fronteiras. Obviamente, a Secretaria Especial de Direitos Humanos consegue atuar de forma mais intensa até as fronteiras brasileiras. A partir daí, começamos a ter que pensar numa série de articulações internacionais com outros estados. E aí existe toda uma discussão para que essas ações sejam planejadas e descritas dentro desse nosso plano. Existe também uma linha de atuação de prevenção para que esse tipo de violação não ocorra, e aí é uma linha de atuação nas escolas, com as famílias, nas comunidades, para que haja uma orientação maior para as crianças e adolescentes, para que não sejam atraídas para essa produção de fotos. E aqui eu ilustro uma forma de prevenção que é pensada. Obviamente, há várias outras dentro da complexidade já mencionada desse problema. É importante lembrar que o ponto maior dessa mesa hoje nosso está sendo dentro da linha de defesa e responsabilização, ou seja, como responsabilizar os criminosos, como encontrá-los, como garantir a punição e como impedir que aquele crime se repita. Dentro do ponto de vista de que o criminoso não pode ser reincidente, ou como minimizar as questões de reincidência. Essa é uma linha de atuação do plano, talvez seja uma das linhas, um dos maiores desafios, porque aí se insere toda uma mudança legal, que eu acho que já foi mencionado bem aqui pelo Sérgio Suyama, na nossa parceria com o Congresso Nacional, para que se possa se dar mais dentes à atuação das polícias, especificamente da Polícia Federal, que digamos, o primeiro parceiro nessa área, quando se começa a investigar as denúncias, atuando de forma articulada com o Ministério Público Federal. Vale lembrar também que não se pode nunca deixar de pensar no atendimento tanto das vítimas, claro, existe uma preocupação nesse atendimento, e como se preparar esse atendimento. Então, uma coisa que nós fazemos é preparar médicos e todos os setores de saúde municipais para que eles, quando receberem uma criança vítima de um abuso sexual, de um tipo de exploração sexual, que esses médicos e esses profissionais de saúde saibam como lidar com essa situação. Porque não é raro a situação em que um profissional de saúde se depara com uma criança, como mencionado aqui, de 8 anos, que foi abusada sexualmente, e não sabe como lidar com aquela criança, não sabe como conversar, não sabe como tratar o problema. Então, a ideia é que se haja uma preparação desses profissionais para esse tipo de atendimento. E eu menciono atendimento médico, mas, obviamente, há outros tipos de atendimento, atendimento social, o próprio atendimento da família da criança. E não se pode esquecer o atendimento do abusador, porque uma das formas de se impedir a reincidência, além, obviamente, da responsabilização e eventual prisão dos abusadores, seria um tratamento médico adequado para que o problema, qualquer que seja a patologia do caso, ela possa ser colocada sob controle. Por fim, é uma política do Estado brasileiro sempre atuar na área da criança e adolescente, contando com o protagonismo juvenil. Então, nós sempre temos organizações juvenis de adolescentes que contribuem e participam das nossas discussões de forma a garantir a visão do adolescente nas discussões. Isso é muito importante porque é muito comum os profissionais que já têm uma continuidade de estrada, constantemente se desatualizarem dos hábitos e até mesmo do linguajar dos adolescentes. Então, o protagonismo juvenil traz para esse grupo a garantia de que todos estarão sempre atualizados dessas mudanças, que, é desnecessário dizer, são muito rápidas, e mesmo quem é adolescente, quem foi adolescente há 5 anos, hoje tem dificuldade de se relacionar de conversar, quero dizer, com os adolescentes de hoje. Eu acho que é importante colocar algumas outras coisas, que para que haja essa articulação toda desse plano, foi criado, aliás, um decreto presidencial assinado recentemente, uma comissão intersetorial que trabalha com 14 ministérios do governo federal, com o Congresso Nacional, que tem a sua frente parlamentar de defesa da criança e adolescente, com o Superior Tribunal de Justiça, o Ministério Público Federal aqui presente, organismos internacionais como Unicef, Unesco e outras agências da ONU, como também embaixadas de países que têm interesse em trabalhar esse tema, e, obviamente, sempre a sociedade civil. Então, existe já um fórum institucionalizado, qualificado, onde existem as discussões para que se haja articulação dessas políticas. Uma outra menção que eu gostaria de fazer rapidinho, o Thiago fez uma colocação com relação ao financiamento de projetos. De fato, os recursos são escassos. Mas vale dizer que existe no Brasil, desde a criação do Estatuto da Criança e Adolescente, que é o nosso marco legal principal, que já é bastante bom, mas obviamente precisa ser atualizado especificamente nessa área, existe o Fundo Nacional da Criança e Adolescente. Existem também fundos estaduais de criança e adolescente. Mas o Fundo Nacional é administrado pelo CONANDA, que é o Conselho Nacional de Direitos da Criança e Adolescente, que todo ano solta editais pedindo então projetos à sociedade civil que esses projetos sejam apresentados, esses projetos são selecionados e recebem financiamento para sua execução. Vale dizer que o tema exploração sexual sempre está presente nesses editais, existe sempre o financiamento disponível para isso. Acho que a própria CIFERNET, quando completar os seus 2 anos de existência institucional, ela então entra dentro dos critérios legais nossos e passa a poder também a contar com financiamento que é tornado disponível através do Fundo Nacional de Criança e Adolescente e também através do nosso próprio orçamento, que é garantido pelo Tesouro Nacional, e dos demais ministérios, como Desenvolvimento Social, Saúde, que também financiam projetos nessa linha. Bom, eu queria agradecer a fala.
O nosso atraso inicial agora está prejudicando, então eu peço que as duas pessoas que ainda faltam, o Márcio e o Eduardo, né, que sejam o mais breves nas suas falas possível.
Eu procurarei ser, doutora Ella, talvez me focando nos aspectos mais políticos, depois das exposições tão esclarecedoras que já foram apresentadas aqui. Como secretário da Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados, nós temos acompanhado os trabalhos relativos a essa questão da violação dos direitos humanos na internet, principalmente a partir de 2005, quando a comissão criou um grupo de trabalho formado por parlamentares, por técnicos, e com a colaboração sempre estreita com o Ministério Público, aqui representado, com a CIFERNET, aqui representada pelo Thiago, a Secretaria Especial de Direitos Humanos, o Itamaraty, mas, de qualquer forma, um grupo ainda muito restrito de agentes públicos e de sociedade civil engajada nesse problema. A verdade é que não temos ainda no Brasil uma cultura e uma compreensão de que o ambiente da internet é um ambiente multiplicador de violações de direitos humanos. E é por esse aspecto que a Comissão de Direitos Humanos entrou nesse assunto, até para estranheza de alguns que achavam que esse era um assunto técnico. Não é? Mas, como a internet tem tudo, tem que ter, antes de tudo, direitos humanos. Direitos humanos é universal. Então, nós queremos defender inicialmente isso, que direitos humanos tenha prevalência também no debate sobre direitos humanos, sobre a questão da internet, coisa que eu não vi prevalecer aqui em muitas colocações, inclusive de dirigentes de organizações que atuam no setor, aqui mesmo nesse evento, em que afirmam, por exemplo, que a cooperação que existe entre a indústria do setor e outros agentes públicos e privados, e quando a gente sabe que isso não acontece na prática. Não é? Nós já tivemos, por exemplo, 2 ou 3 audiências públicas e seminários na Comissão de Direitos Humanos, com a presença de dirigentes internacionais da Google, responsável pelo principal site de relacionamentos no Brasil, o Orkut, em que nenhuma das sugestões de comprometimento, de cooperação com as autoridades brasileiras, no sentido de preservar provas, de remover sites criminosos, foi aceita. Não é? Sempre, enfim, alegações e posições que contradizem princípios universais, que estão na legislação, inclusive, dos países de origem desses sites internacionais. Então, no Brasil, como já foi dito aqui, os crimes de pedofilia e de ódio são as violações de direitos humanos que mais ocorrem. Nós temos um número enorme. A Comissão de Direitos Humanos hoje recebe mais denúncias dessas violações no âmbito da internet do que fora do âmbito dela. Então, não teria nem como uma organização de direitos humanos escapar de atuar nessa área. Como resposta legislativa do nosso Congresso Nacional, que é necessariamente plural e tem ali várias posições distintas, né, e preocupadas com essa questão, temos hoje tramitando um projeto de lei, já há uns 10 anos que esse projeto está circulando, né, vários outros foram reunidos a ele. Hoje é um projeto de autoria do senador Eduardo Azeredo. Depois de uma certa aquecimento da discussão no ano passado, ele novamente está com a sua tramitação paralisada. Até por abordar vários aspectos da regulação da internet, é uma matéria difícil de ser tramitada. Mas seria um primeiro passo na regulação aqui no Brasil. É claro que deve ser uma regulação que tenha harmonia com as normas internacionais, com as convenções internacionais de direitos humanos, especialmente aquelas de proteção a crianças e adolescentes. Esse projeto ele está muito aquém dos princípios estabelecidos na Convenção de Budapeste, que é, para nós, uma referência de marco regulatório mínimo. Não é? E acredito que os provedores deveriam se antecipar a essas iniciativas de regulação que estão ocorrendo em vários países, até para evitar que surjam alguns excessos em matéria de ações coercitivas que possam, inclusive, restringir a liberdade de expressão no âmbito da internet. Toda atividade humana, toda atividade empresarial está sujeita às leis, e não é diferente nessa área, então, acredito que os provedores deveriam até se antecipar para evitar esses excessos. Eles são responsáveis por evitar isso também. Acredito que o nosso país democrático, com todas as instituições funcionando, não se constitui uma ameaça tão grande, mas já há iniciativas em alguns países no sentido de proibir ou restringir mais fortemente. Foi criado recentemente o Parlamento do Mercosul. No Parlamento do Mercosul foi criada agora, mais recentemente ainda, uma Comissão de Direitos Humanos, e a Comissão Brasileira, representada nessa do Mercosul, está propondo como agenda para o próximo ano discutir essa questão da regulação da internet no âmbito dos países do Mercosul. O Palatino é outra instância parlamentar que também reúne vários países da região, é outro campo de ação em que a nossa comissão pretende levar essas propostas. Ou seja, uma iniciativa parlamentar de âmbito internacional que pode se estender, inclusive, junto ao Parlamento Europeu e à Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, está na agenda da comissão para o próximo ano. Aliás, com relação à Câmara dos Representantes, lá foi criada, há 2 anos, um comitê para discutir a questão das violações lá nos Estados Unidos. Nós enviamos do Brasil uma espécie de um questionário com um relatório das violações que ocorriam aqui, em busca de uma cooperação. Cooperação essa que, até agora, não ocorreu. Nós vamos continuar tentando estabelecer essa cooperação internacional. E, por ser internacional, a internet e as violações, como estamos vendo aqui, nós gostaríamos de repercutir aqui a proposta apresentada ontem pelo ministro da Cultura do Brasil, Gilberto Gil, no sentido de que a internet, por tão grande que é, deveria ter uma forma de governança nova dentro da ONU, da Organização das Nações Unidas. Nada mais justo. Nenhum país, por mais importante que seja, nenhum segmento de indústria, de negócio, tem a legitimidade que tem a Organização das Nações Unidas para realizar efetivamente uma governança democrática, plural e que seja boa para todos. Isso é o que nós queremos apoiar nesse momento. Obrigado.
Muito rapidamente, nós ouviremos agora o Eduardo Fumes Parajo, que é presidente do Conselho Diretor Executivo da Associação Brasileira de Provedores da Internet.
Obrigado, vou ser rápido aqui. Queria agradecer a mesa pela participação. Vou falar rapidamente da Abranet. A Abranet é uma associação que foi constituída em 1996, no início da internet comercial no Brasil, e hoje ela representa mais de 300 empresas associadas entre provedores de serviço e conteúdo. Tá? A atuação da Abranet é relacionada aos órgãos da internet no Brasil, comitê gestor. Temos um ótimo relacionamento com a SaferNet, além de outras entidades. Eu vou pular essa parte aqui para nós irmos diretamente ao ponto aqui. Bom, esses números já foram passados, né? Hoje esse número já está um pouquinho defasado, em torno de 37 milhões de usuários, 22 horas mensais a utilização dos brasileiros na internet, ultrapassando aí países de primeiro mundo. O usuário brasileiro gosta de ficar na internet. Bom, a Abranet firmou, e com alguns principais provedores do país, um acordo com o Ministério Público Federal em 2005, com o compromisso de, obviamente, combater a pedofilia e a crimes de racismo na internet. Né? A iniciativa foi de criar um selo. Esse selo é colocado nos sites dos principais provedores no Brasil. E esse selo, você tem um link que conecta na central de denúncias da SaferNet. Além disso, nesse acordo, ficou definido de fazermos chamadas periódicas dentro dos sites de conteúdo, falando a respeito de crimes de internet, né? E também a questão de colocar em contratos dos serviços, cláusulas, previsão, unilateral de rescisão do contrato, hipótese do usuário valer-se do provedor para veicular fotos e imagens contendo pornografia infantil. O link para o Ministério Público eu coloquei, o link para a denúncia junto à SaferNet, informar aí o Ministério Público por via eletrônico qualquer comunicação que for feita aos provedores a respeito de crimes dessa natureza. E aqui já tem um compromisso bastante grande dos provedores de armazenar pelo menos por 6 meses os registros de log de acesso do usuário. Quer dizer, essa informação guardada junto aos provedores permite aí o rastreamento das informações quando solicitadas, né? E exigir, obviamente, a identificação, máxima identificação aí dos usuários no momento do acesso. Vou colocar aqui algum dos provedores que fazem parte da nossa associação, algumas campanhas e o que é feito hoje nos sites. Então, por exemplo, o UOL tem uma página central de denúncias para que o usuário possa efetivamente estar pegando informações a respeito de segurança e também, obviamente, sobre o que está sendo qualquer tipo de denúncia que ele queira fazer. Todos os provedores têm adotado a questão do disclaimer, né? Para avisos legais aí a respeito dos acessos, dependendo do acesso que ele vai fazer em determinada parte do site. Aqui, boletins informativos, um exemplo do Terra, que encaminha boletins para os seus usuários, e ali tem uma parte de denúncias de crimes de internet. Aqui, uma outra sala de bate-papo, onde você vê que existe um selo no canto esquerdo, a respeito de qualquer tipo de denúncia sobre pornografia, a pessoa pode clicar e automaticamente vai ser redirecionada. Aqui a mesma coisa, uma outra sala de bate-papo, do lado esquerdo vocês podem ver, é o selo do Ministério Público Federal, onde você tem a opção aí de clicar e fazer a sua denúncia diretamente na internet. Aqui mais uma central de vídeos também, de um outro provedor, onde você tem o bannerzinho da campanha aí que nós nos comprometemos junto ao Ministério Público Federal. Bom, próximos passos. O que nós estamos trabalhando? Além, obviamente, de estreitar o relacionamento com o Ministério Público e com a polícia, uma coisa que os provedores consideram de extrema importância, é uma questão social, combater a pornografia, combater crimes de racismo. E os provedores estão bastante empenhados nesse assunto. Apesar do Ministério Público e do Thiago sempre querer mais, nós também sempre queremos mais. Nós vamos continuar ajudando e implementando dentro dos limites da lei, né, que a lei nos permite hoje, mas estamos colaborando. Inclusive, nessa semana tivemos uma reunião para ampliar o nosso grupo de trabalho e colocarmos mais pessoas. E o objetivo dos provedores é combater. Isso aqui é um assunto que eu acho que transcende qualquer negócio, né? Pornografia infantil, acho que é uma questão social, é uma questão de país e é uma questão também de negócio para os provedores. Nenhum dos nossos provedores associados, ou mesmo não associados, não quer absolutamente ter nada de pornografia dentro das suas páginas ou algum pedófilo atuando dentro da sua rede. Então, qualquer denúncia hoje desde o momento que ela é feita, ela é estabelecida a conexão com a polícia, esses dados são preservados e são repassados imediatamente. Tá? E aqui, como próximo passo, eu colocaria o seguinte, o Dr. Márcio até comentou, nós já estamos, sim, adotando algumas políticas empresariais aí para poder estar colaborando com essa questão. Nós estamos, desde o ano passado, desenvolvendo um código de autorregulamentação para o setor de internet, objetivando aí estabelecer princípios éticos que possam nortear o comportamento dos operadores e usuários da rede internet. E a adoção de um padrão único para retenção de informações. Quer dizer, uma forma de os provedores signatários desse código estarem, obviamente, todos alinhados no sentido de guardar as informações de uma maneira que seja amplamente entendida pela justiça, e que essas informações não se percam. Então, a Abranet e os seus provedores associados estão nessa causa com vocês, sim. Podem ficar tranquilos, vamos fazer todos os esforços dentro dos limites da lei. E é uma questão, como eu disse, não só de negócio para a gente, ninguém quer, obviamente, os nossos provedores tendo esse tipo de crime dentro das nossas redes, mas é uma questão social que a gente deve colaborar e vamos colaborar. Obrigado.
Bom, nós que organizamos o workshop esperamos que tenhamos trazido informações e questões importantes e úteis a todos vocês. O debate, infelizmente, não pode ocorrer e esperamos, então, que as pessoas que tiverem interesse em nos contactar procurem nos registros do fórum os nossos interesses, que teremos o maior interesse em participar com vocês e aprofundar as questões aqui colocadas. Agradeço a presença de todos.